A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Renan Albuquerque Rodrigues. Ele é professor da Universidade Federal do Amazonas e pesquisador das questões indígenas e do fenômeno roubo de sombras, que aborda a depressão e o suicídio de povos indígenas. Pois é, Renan, no bloco anterior eu perguntei para você sobre essa questão do roubo de sombras e de outros fenômenos muito associados à questão da subjetividade das narrativas mitológicas e que acometem aí os indígenas. E como a medicina tradicional vê e trata isso? Ela está sensível a essas questões?
A medicina tradicional, eu diria que a que você está se referindo, a medicina ocidental, né?
Isso.
A medicina do branco, a biomedicina, né? Ok. Ela está muito pouco sensível a isso, sobretudo no que concerne a traduzir, tentar traduzir ou pelo menos compreender, dialogar com essas questões aí sim, tradicionais, né, que são ancestrais e imemoriais. Eu penso que instituições como o Fiocruz, INPA, HUGV, que é o Hospital da UFAM, Hospital Geral Universitário Getúlio Vargas, estão mais sensíveis, mas a hospitais do Estado e do município estão bem pouco interessados nisso, o que é um problema, porque a população procura os sacacas e as benzedeiras. O que são os sacacas? São pajés iluminados por uma força superior. Podem ser iluminados no ventre, quando são bebês, quando são feto ainda, enfim, estão no ventre da mãe. Podem ser iluminados por um choro, ou quando nascem, e a mãe recebe um sinal por sonho, por uma memória relembrada, que eles serão sacacas, serão pessoas iluminadas para curar, através do dom psicofísico da cura, que é o dom de fazer banhos, garrafadas, ervas, etc. E as benzedeiras que tem em todos os cantos do Brasil, a América Latina é muito rica disso, que tenta curar através de rezas. Sim. É nesse contexto que eu penso que a população procura muito, mas o Estado ainda trata isso meio que como um algo alegórico, folclórico, dentro do sentido negativo do que é folclore. E dá pouca atenção a isso, a meu ver, infelizmente.
Agora, deve ser um diálogo muito complicado, né? Porque esse indígena, ele tem a sua língua própria, né? Muitas vezes. E o médico, ele faz questão de ter um jargão, né? Então, assim, deve ter sérios problemas, né? Na questão de um fazer se compreender em relação ao outro.
Na nossa pesquisa teve um caso, exatamente um caso emblemático do que você está falando. Uma garota, uma moça jovem, que passou a ter sonhos bizarros, né, alucinações, de que estava tendo relações sexuais com 10, 12 homens ao mesmo tempo. E isso foi diagnosticado dentro da literatura biomédica como terror noturno, algum tipo de terror noturno na psicopatologia. Mas ela depois relatou para um indígena próximo dela, um pajé, um sacaca, um índio, um pajé iluminado, um sacaca, pajé urbano, que era o pai dela que a estava chamando. O pai dela já havia morrido há algum tempo e estava chamando para que ela voltasse para a aldeia, dando uma indicação mental para que ela voltasse para a aldeia. E isso se passou, a menina tomando remédio, mas quando ela decidiu fazer a pajelança para recuperar a imagem no coração dela, na alma, a imagem e os saberes do pai dela, ela decidiu ir para a aldeia. E depois houve relatos, a CESAI, na Secretaria Estadual de Atendimento Indígena, colheu novos relatos dessa menina e ela havia sido curada, não estava mais com terror noturno, enfim. O pai dela, em sonho, fez um trabalho, de acordo com o que ela relatou, que a curou. Ok. Mas imaginemos que essa menina não tivesse tido a oportunidade de receber o tratamento mental que ela recebeu, né? Em sonho, por uma pajelança e tal. Como ficaria, né? Estaria até hoje possivelmente tomando o clonazepam ou diazepam, que são antidepressivos conhecidos, né? Benzodiazepínicos, num termo bem biomedicinal. Então é necessário esse diálogo, é muito efetivo, é necessário e é bom que a gente caminhe para um diálogo cada vez mais estreito.
Você fez aqui a escolha na sua seleção musical da música Vitrines, do Chico Buarque. Por quê?
Bem, Vitrines é... Primeiro porque foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar, tento tocar alguma coisa de violão, e uma das primeiras músicas que eu aprendi e toquei para mim mesmo, claro, né? E em rodas de samba em casa, foi Vitrines do Chico. Então, só para relembrar um pouco, porque eu não sei se eu saberia tocar ainda hoje essa música, então para relembrar um pouco, escolhi o Chico.
Então nós vamos ouvir Vitrines, que é do Chico Buarque.
Eu te vejo sumir por aí. Te avisei que a cidade era um vão da tua mão. Olha pra mim, não faz assim, não vai lá não. Os letreiros a te colorir embaraçam a minha visão. Eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão, frouxa de rir. Já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines, te vendo passar na galeria. Cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão. Passas em exposição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão. Já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines, te vendo passar na galeria. Cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão. Passas em exposição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o professor Renan Albuquerque, que é da Universidade Federal do Amazonas. Pois é, Renan, você escolheu a música aí, Vitrines, do Chico Buarque, né? Até como um elemento de saudosismo, né? E fora que você toca violão, ouve rock, né? Quer dizer, apesar de viver em Parintins, né? Que dá a sensação de que estaria o tempo todo preocupado lá com aquele festival, a realidade é outra, né? Os estereótipos em relação à Amazônia não correspondem, né, àquilo que a população vive, né?
Sim, eu até escolhi uma música seguinte, que é uma música de uma banda, e aí recorro novamente às categorias antropológicas, é uma banda nativa, que é a Zona Tribal. E o clipe da música Guerrilha que eu escolhi, ele tem a participação do índio Fidelis Baniwa, que já participou, fez umas pontas aí na Rede Globo, etc., apareceu. E essa música discute exatamente isso. Eles chamam de estado de guerrilha, que é um momento em que o índio Baniwa, né, no nosso caso do Baixo Amazonas, não tem Baniwa, mas Baniwa estão lá os Baniwas estão no Alto Rio Negro. Quando os Baniwa saem da aldeia e vão para a cidade. Momento, claro, de reinterpretação da vida, de ressignificação da vida. E a guerrilha é o estado de medo, de ansiedade.
Quer dizer, a luta interna.
A luta interna, justamente que você falou, na cidade.
Lá, os indígenas que saem, né, das suas comunidades e vão para os grandes centros urbanos, eles sofrem muita agressão?
Sobretudo a agressão psíquica, né, porque é o estranhamento, o preconceito. Não pensemos nós que por ser Amazônia, todos aceitam a ideia do índio na, sua, na, 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 na sala de aula da universidade, por exemplo. A gente tem vários alunos indígenas que muitas vezes não se autodeclaram indígenas pelo medo, pelo preconceito, porque falam pouco o português que a gente fala, enfim, o português da cidade, falam aquele português mais arrastado, com as interferências de interpretações próprias. Então, tem muito preconceito também com o índio, com o negro, nesses territórios de fronteira da Amazônia, que o território que eu moro é um território bem, exatamente de fronteira do Amazonas com o Pará.
Então, quer dizer, pega a relação, a realidade do Amazonas e também do Pará. E você percebe que essas questões são as mesmas nos dois estados?
Os dois estados, por exemplo, um município de fronteira que é próximo, bastante próximo de Parintins é Faro. E Faro é tido como a cidade da magia. Quando a gente fala cidade da magia indígena, da magia étnica. Porque se costuma dizer que todo mundo que vem de Faro, todos os caboclos, os índios, os negros que vêm de Faro, sabem fazer magia. Magia, simbolicamente, sabem projetar, por tradição, uma comunicação subjetiva. Então, essa realidade que você citou, comparando, é exatamente isso, né? A realidade do Pará é bem mais, é bem próxima da realidade do Amazonas nesse local de fronteira, que é o Baixo Amazonas.
A universidade, como ela faz para poder adaptar esse indígena que chegou ou ainda não está tendo esse processo?
Esse é um caso efetivo que você está ressaltando, porque a universidade não tem um programa específico para isso, fixado em Parintins. Temos a licenciatura interétnica. Na UEA, Universidade do Estado do Amazonas, que é vizinha da UFAM, e na UFAM tem também a licenciatura interétnica, que funciona por módulos, né? Então, de forma estatutária, há essas licenciaturas próprias para os indígenas. Mas, além disso, tem os índios que moram já em Parintins, na cidade. Para esses, tem programas e projetos de professores especificamente, mas da universidade em si mesmo, não tem. Então é preciso que se busque ainda. Até porque a universidade no Baixo Amazonas, as universidades são novas, tem pouco menos de uma década. Então é preciso que se busque.
Na sua escolha musical, e você já até antecipou, né? Nós temos aí o Zona Tribal, e você explicou, né, que a música guerrilha é justamente essa crise existencial desse indígena, né, no meio de uma sociedade que não lhe é também muito acessível, né? Então nós vamos ouvir a guerrilha do grupo Zona Tribal.
Carioitaúri, o Anawakuero Coacti, Tapu Pega Sepira, Taputari Puranche, Cuiri Cariuaranche, Tatuca, Tamunha Enche Martelo. Vendo a microfísica do poder, como irá
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o professor Renan Albuquerque Rodrigues, que é da Universidade Federal do Amazonas. Renan, inclusive tem muitas curiosidades sobre essa música, né? Desse grupo aí, Zona Tribal, que você estava falando, além da própria música, né? Guerrilha, que fala dessa crise existencial, né? Dentro do indígena que chega até os centros urbanos. E aí você estava me falando aqui durante o tempo que a música estava tocando que a primeira fala, né, é do Mencius Melo, não, é do Fidelis, né, é. Baniwa. Isso. O que ele fala? Ele fala em qual língua?
Ele fala em Baniwa e ele é do Alto Rio Negro, né, uma região exatamente oposta ao Baixo Amazonas, fica do outro lado, fica lá em cima, bem na ponta já próximo com as Guianas. E ele fala dessa coisa que, com a chegada das modernidades, do branco, da indústria, etc., ele acabou sendo forçado a se modificar. E foi modificado a golpes de martelo. Quando ele fala che martelo, no fim da fala inicial da música, ele fala que foi assim mesmo que eu fui feito. A golpes de martelo, a golpes de martelo. Né? É uma expressão alegórica que ele usa, mas muito simbólica, para dizer que esse contato não é fácil, não é muitas vezes amistoso, esse diálogo que deveria ser mais tranquilo, muitas vezes é forçado, é agressivo, é violento. E a história do colonialismo na Amazônia mostra isso desde sempre.
E você também falou que esse grupo, Zona Tribal, é composto por indígenas, né, da etnia Saterê.
O que eu ressaltei foi que justamente o grupo trabalha questões indígenas, tem descendência de, não são diretamente índios, né, mas tem alguma descendência identitária não só no, na genética do grupo, mas nas letras, o que é bastante interessante, porque quando se coloca essa projeção do indigenismo, ou do indianismo, melhor dizendo, a indianidade por meio do rock, talvez se pense que a indianidade possa ser expressada apenas por meio de músicas ou cânticos de aldeia, mas não, o rock também serve para isso. Se fosse o rock, fosse o pagode, fosse o funk, enfim, o que quer que fosse, mas que tivesse autenticidade e trouxesse problemáticas indígenas. O Zona Tribal faz isso muito bem, tem se apresentado em vários festivais locais lá e eu penso que é uma proposta musical interessante.
E o líder dessa banda é o Mencius Melo, é isso?
O líder e vocalista é o Mencius Melo, ele é de Parintins, lá de onde eu moro e trabalho, e ele atua muito, ele é letrista do Boi Bumbá, também do Boi Bumbá Garantido, e tem muita proximidade com questões de Parintins, sejam musicais, políticas, econômicas. Ele é, digamos assim, um ativista cultural que saiu de Parintins e hoje está em Manaus, né, divulgando a banda dele.
Inclusive, você é motociclista, é roqueiro, né? Então, assim, desfaz esse estereótipo mesmo, né?
A gente tem um grupo de motos, só para cortar o que você está dizendo, tem um grupo de motos, de motocicletas tipo Chopper, que são os nativos de Parintins, e a gente anda lá de vez em quando.
E aí tem um dado interessante, que além de, dentro da universidade, vocês estudarem a questão indígena também, outra população que vocês vão trabalhar é a questão dos negros amazônicos, né? Ou quilombolas. Sim. Amazônicos, coisa que a gente não sabia que existia. Mas antes de você mencionar sobre isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.